As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
O Museu Nacional Ferroviário pode vir a experimentar dificuldades no pagamento de salários aos seus funcionários já no decorrer dos próximos meses. A questão volta de novo a ser notícia depois do deputado do PSD eleito por do distrito de Santarém, Duarte Marques, ter colocado um conjunto de questões ao Governo sobre esta matéria, que tem na sua base as verbas que a CP deveria ter feito chegar ao Museu Nacional Ferroviário, mas que, por suposta divergência na interpretação do Orçamento de Estado de 2019, não está a ser cumprida e que permitiria transferir mais dinheiro para o museu do que no ano anterior.
O que está aqui em causa é que o Governo participa dos portugueses e das pessoas que, afinal, aquilo que julgava resolvido não está. Neste momento o museu está em dificuldades para pagar os salários de setembro e não há dinheiro para pagar os salários de outubro e até ao final do ano. Era suposto que as empresas públicas que fazem parte do museu tivessem aumentado o seu financiamento este ano. Houve uma reunião há um ano atrás no museu com todos os partidos políticos e grupos parlamentares, onde combinámos e depois aprovámos por unanimidade na Assembleia da República uma alteração ao Orçamento de Estado que permitia isso. Ficámos todos descansados, todos os partidos. Andámos todos satisfeitos porque contribuímos para uma coisa importante. Um ano depois, quando julgávamos que estava tudo resolvido, somos surpreendidos com esta dificuldade novamente, porque uma das empresas públicas não quis cumprir aquilo que estava estipulado. Ou seja, duas empresas sob tutela do mesmo ministro têm entendimentos diferentes sobre o Orçamento de Estado para financiar um museu que depende também do mesmo ministro. E neste momento o nosso apelo é para que o Ministro das Infraestruturas ponha ordem na casa, que resolva o problema do museu, tenha amplitude orçamental para isso e de facto não há necessidade de o museu passar um ano em aflição, não podendo fazer investimento nem desenvolver as suas atividades normais. Porquê? Porque nem dinheiro tem para pagar salários até ao final do ano e portanto também não tem liquidez para poder fazer outros investimentos e outros trabalhos que tragam retorno. E, portanto, o que nós queremos é que se resolva o problema e estamos indignados, sentimos-nos traídos e, sobretudo, tristes por isto ter sido escondido toda a gente até agora.
O assunto está também a ser acompanhado de perto pelo município do Entroncamento e pelo seu presidente Jorge Faria. O autarca disse à ERT que no centro do problema está efetivamente a clarificação do modelo de financiamento da Associação do Museu Nacional Ferroviário.
Ainda temos um problema de clarificação do modelo de financiamento, quando o ano passado, há dois anos, aliás, com o apoio de todos os deputados eleitos pelos partidos com assento na Assembleia da República, com origem no Distrito de Santarém, conseguimos que o Orçamento de Estado para 2019 excepcionasse a Fundação Museu Nacional Ferroviário de algumas regras da chamada Lei das Fundações, tal como, aliás, outras grandes fundações, como Serralves ou a Fundação Caixa de Depósitos, também estão excepcionadas. Isso abriu caminho para, em definitivo, conseguirmos ter um modelo de financiamento adequado às necessidades da Fundação Museu Nacional Ferroviário. Tanto mais que os fundadores de Infraestruturas Portugal e CP, claramente os maiores suportes deste equipamento, estão claramente apostados em apoiar e viabilizar o museu. Aliás, tem sido também eles, em conjunto com a Câmara, que têm feito esse esforço. Acontece que, neste momento, há uma questão de interpretação jurídica. Estamos à espera de clarificar a situação para, em definitivo, termos essa questão resolvida. Entretanto, estamos com algumas dificuldades, mas que não põe em causa o pagamento a curto prazo dos vencimentos. Ainda recentemente, uma reunião no museu por iniciativa do Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, em que estiveram também as várias partes. Essa matéria foi claramente dissecada e o Sr. Secretário de Estado também ficou muito consciente da realidade e que irá ter iniciativas que nos foi transmitido para, num curto prazo de tempo, poder ser resolvido o assunto.
Vai decorrer entre os dias 1 e 30 de outubro o prazo de candidatura para a atribuição de bolsas de estudo referentes ao ano letivo 2019-2020 a estudantes do ensino superior do Conselho de Tomar. Este programa visa apoiar alunos integrados no ensino superior cujas famílias manifestem elevadas dificuldades económicas que, por consequência, coloquem em risco a prossecução dos seus estudos. A entrega dos formulários de candidatura e a respectiva documentação deverá ser feita na Divisão de Educação, Intervenção Social e Ambiente do município de Tomar, na Rua Infantaria 15, no segundo andar, das 9 às 12h30 e das 14 às 16h. O regulamento e o boletim de candidatura estão, entretanto, disponíveis no site do município de Tomar em Viver Educação. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida também pelo e-mail educação@cm-tomar.pt.
Rádio L, a primeira a informar.
Está confirmada a realização do 21º Simpósio Internacional de Informática Educativa em Tomar. Trata-se de uma organização conjunta do Instituto Politécnico de Tomar e do Instituto Politécnico de Castelo Branco e que vai decorrer na cidade de Nabantina de 21 a 23 de novembro deste ano. O simpósio é um fórum internacional de apresentação, discussão e reflexão em torno da investigação, desenvolvimento e práticas no domínio das tecnologias de informação e da comunicação em educação, realizado alternadamente entre Espanha e Portugal, proporciona um espaço para investigadores, educadores e representantes institucionais trocarem e debaterem ideias. O Simpósio Internacional de Informática Educativa tornou-se assim numa referência na área da informática educativa, particularmente no contexto ibero-americano. Os autores são convidados a enviar contribuições sobre os tópicos relacionados com as tecnologias de informação e de comunicação na educação. O Simpósio 2019 recebe propostas de artigos completos e pósteres. Será também organizado um simpósio doutoral dirigido aos estudantes de doutoramento. Todas as contribuições devem ser escritas em inglês, preferencialmente português ou espanhol. E para todos os educadores e professores, informa a organização que o simpósio está em processo de acreditação pelo Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Abrantes é um dos conselhos a nível nacional que acolhe este ano o maior programa de criação e aceleração de startups na área do turismo, o Tourism Explorers. O programa é uma iniciativa da Fábrica de Startups e do Turismo de Portugal, com o objetivo de descentralizar o turismo dos centros urbanos e garantir a sustentabilidade no crescimento do setor. O programa irá acontecer em 12 cidades, incluindo a de Abrantes, contando com 600 participantes, 200 startups e 50 mentores. Os participantes terão acesso a uma rede de networking, workshops e oportunidades de investimento. O vencedor irá ganhar um incentivo de 10 mil euros. A ERTES esteve à conversa com André Faria, da organização, precisamente sobre os objetivos do programa.
É uma iniciativa da Fábrica de Startups em conjunto com o Turismo de Portugal, no sentido de ajudar os empreendedores a desenvolverem novos negócios na área do turismo. É a terceira edição deste programa, que se distingue também de outros projetos que existem também na área do turismo pela sua abrangência a nível nacional, ou seja, o facto de acontecer em 12 cidades de Portugal em simultâneo tem também aqui este objetivo de descentralizar um bocadinho o turismo dos grandes centros urbanos e ajudar a desenvolver projetos fora precisamente destes centros urbanos também.
Em concreto, como é que isto se concretiza no terreno?
Ok. Então, isto acaba por ser uma formação. A Fábrica de Startups tem uma metodologia própria que, no fundo, é um caminho que nós acreditamos ser o caminho necessário a caminhar para montar um negócio de sucesso. Portanto, um conjunto de várias etapas e, através dessas várias etapas, que nós vamos, então, validar os negócios, ou seja, é muito normal haver ideias de negócios na área do turismo, mas depois os empreendedores têm a dificuldade em concretizar ou saber exatamente como dar o primeiro passo para montar, de facto, esses negócios. E é aí que nós intervimos, no sentido de ajudar nesta caminhada, sempre com a perspectiva de conhecer o mercado, ou seja, conhecer exatamente quais são as necessidades dos turistas ou de quem tenha um negócio já na área do turismo e perceber de que forma é que o meu negócio, a minha ideia, pode contribuir para a vida do turista ou a vida de alguém que esteja, por exemplo, a fazer a gestão do alojamento local. Portanto, é neste sentido, é através desta metodologia que nós vamos conseguir ajudar os empreendedores. Nós vamos ter um formador da fábrica de startups, que é um especialista na área da inovação e do empreendedorismo, que estará através de live streaming a acompanhar então estas etapas nas 12 cidades em simultâneo. Em cada uma das 12 cidades temos também um formador específico para ajudar as equipas no desenvolvimento desses trabalhos.
O Laboratório de Ideias e o Espaço Jogos Eletrónicos são os dois novos serviços que a Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill, em Constância, já tem disponíveis para os seus utilizadores. Situado na sala audiovisual, no piso zero da biblioteca, o Laboratório de Ideias destina-se a crianças jovens e famílias que têm como objetivo incentivar a imaginação, a experiência e a criatividade. Supervisionados por um membro da equipa da Biblioteca Municipal, os utilizadores podem desenhar, pintar ou, através de outras técnicas, colocar em prática as suas mais diversas ideias. Quanto ao espaço de jogos eletrónicos, consiste na existência de um espaço dedicado ao lazer, instalado também na sala infanto-juvenil, onde qualquer pessoa que gosta de jogos eletrónicos pode jogar na consola PS2 até 2 jogos. Os utilizadores podem trazer os seus jogos e, com a supervisão de um membro da equipa da Biblioteca Municipal, Alexandre O'Neill, utilizar a dita consola. O Laboratório de Ideias e o Espaço de Jogos Eletrónicos estão abertos no horário da biblioteca e têm regras próprias fixadas nos locais de funcionamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com o arranque do ano letivo 2019-2020, voltam a ter lugar as ações no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar na Lesíria do Tejo. O projeto apresenta novidades nesta segunda metade da sua execução, nomeadamente grupos de pais e de crianças, dos 8 aos 18 anos, mediação Mindy Fullness, em contexto de sala de aula, aulas na natureza, um concurso anual de empreendedorismo criativo e um festival de inovação, ainda um roadshow de laboratório móvel nos 10 municípios da Lesíria do Tejo, a dinamização dos novos ambientes educativos inovadores, salas de aula do futuro e muitas outras atividades que serão desvendadas ao longo do ano letivo. De lembrar que no ano 2018-2019, dentro dos seus eixos de intervenção, o plano desenvolveu, através do trabalho e empenho dos municípios e das respectivas equipas multidisciplinares de intervenção comunitária envolvidas, várias ações que foram implementadas, entre as quais a parentalidade positiva e mentoria, oficinas de inteligência emocional em várias turmas, o primeiro roadshow do Laboratório Móvel de Inovação e Aprendizagem, Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, e a inauguração de salas do futuro e ainda a realização de bootcamps intermunicipais e municipais, entre outras ações, tendo envolvido um total de cerca de 15 mil beneficiários entre alunos, pais, professores, técnicos e educadores. O Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar na Lesíria do Tejo é, recorde-se, um projeto promovido pela Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo e pelos municípios associados, com vista à promoção do sucesso educativo e à prevenção do abandono escolar, desde o pré-escolar até ao ensino básico e secundário.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Casa do Conselho de Tomar vai promover na quinta-feira, 3 de outubro, mais um jantar de confraternização dirigido aos seus associados e a quem quiser participar na iniciativa, que regressa assim depois de uma interrupção de algumas semanas durante as férias e para a qual estão a decorrer inscrições. Como refere o Presidente da Direção da Casa do Conselho de Tomar, Carlos Galinha, esta é uma iniciativa que terá uma vez mais a componente de promoção do Conselho e também um momento cultural. Carlos Galinha recorda ainda que os jantares visam, em particular, promover o convívio entre tomarenses.
Os jantares servem para além, é importante para o nosso convívio, para o agrupamento, para nos encontrarmos. Numa cidade que é grande, efetivamente, torna-se importante haver um ponto de união, um ponto que nos une. Temos feito para que a Casa de Tomar seja esse ponto onde os tomarenses se encontram. Tragam também amigos, porque efetivamente, digamos, os amigos fazem parte dos nossos grupos. E nesses jantares temos criado, digamos, a possibilidade de exposições e apresentações, promoção daquilo que melhor há em Tomar. Este, apesar de ter um visual e uma, digamos, uma apresentação diferente dos outros, vamos apresentar duas empresas tomarenses. Uma delas é a Escola Equestre Vítor Rodrigues, portanto, onde irá ser feita uma apresentação desta escola aos tomarenses e também, digamos, aos amigos que estão em Lisboa. É uma forma de divulgação, da qual nós fizemos o convite e foi aceito. E também ao fumeiro o Fernando, que também está aqui em Lisboa, tem aqui um entreposto em Lisboa, e que realmente, digamos, tem produtos de excelência. Já tenho a oportunidade de participar também em mostras que nós temos acompanhado através da Associação das Casas Regionais de Lisboa, e produtos de excelência. E como tal, que é uma empresa de Tomara, com produtos de Tomara, e nós entendemos vir também promover e divulgar o melhor que se faz em Tomara. Ora, aqui, porque todos os nossos associados, também há uma oportunidade de mostrar para além das nossas fronteiras, este jantar entendemos convidar um cozinheiro, tem um restaurante em Lisboa, com raízes em Sevilha, e veio fazer, digamos, a paella à frente de toda a gente. Para terminar, vamos ter também música flamenca.
Prosseguem os trabalhos de requalificação no resto do mercado municipal de Vila de Rei, com vista a dotar o espaço de melhores condições para vendedores e público. As obras, que se iniciaram no final do mês de agosto, encontram-se a cargo da empresa Odraud Construção Civil e Obras Públicas, por um valor de 34 mil euros e um prazo de execução de 2 meses, incluem a demolição das paredes interiores da antiga loja de produtos endógenos, Vila de Rei com tradição, com vista à criação de um espaço mais amplo e à instalação de bancas amovíveis, para que ali se possa instalar o comércio de produtos hortícolas, peixaria e padaria. Os trabalhos incluem ainda a implementação da rede de água e esgotos e a adaptação da rede elétrica. A curto prazo, o município pretende igualmente requalificar o primeiro andar do edifício, com o objetivo de ali instalar as valências do CLDS 4G, Gabinete de Inserção Profissional e Ninho de Empresas. Estas medidas pretendem aproximar os serviços públicos da população e juntam no mesmo edifício várias valências. A loja de produtos endógenos Vila de Rei com tradição vai continuar, entretanto, a funcionar igualmente no resto do chão do mercado, às terças, quintas, sábados e domingos, das 9 às 13 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai estar aberto até 15 de outubro o período de recepção de candidaturas aos apoios de tagos de projetos enquadrados na tipologia Renovação de Aldeias do PDR 2020. A medida surge com várias alterações, sendo uma delas a inclusão de investimentos no património material e o aumento da comparticipação para 80% das despesas elegíveis nesta ação. A Tagos, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, está a receber candidaturas aos financiamentos no âmbito do desenvolvimento local de base comunitária de pedidos de apoios a implementar nos concelhos de Abrantes, Constância ou Serdual. O aviso tem 305 mil euros para apoiar projetos que preservem, conservem e valorizem o património local, paisagístico e ambiental de interesse coletivo, sinalética de itinerários paisagísticos, ambientais e agroturísticos, bem como atividades relativas ao património imaterial, material, documental, ações de sensibilização, produção de publicações ou registros videográficos, fonográficos, aquisição de trajes, estudos de inventarização do património rural, do saber fazer antigo dos artesãos, das artes tradicionais da literatura oral, entre outras, individuais e coletivas. Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.